A Rádio Transmundial apresenta Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão.
Olá, amigos! Começa agora mais um Espaço do Capelão da RTM. Eu sou Adriano Cruz e no programa de hoje continuamos a falar sobre capelanias pelo sertão e temos um testemunho bonito de um aluno para contar e eu convido você a vir junto comigo por esta jornada incrível.
Espaço do Capelão, com o pastor e capelão Adriano Cruz.
Bom, pessoal, tudo bem? Na sala da capelania aqui da Transmundial, hoje eu estou aqui com o Olidone, um aluno que é formando aqui do curso de missões do Pró Sertão. Olidone, tudo bem com você?
Tudo bem, sim, graças a Deus.
Olidone, eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, eu vou te pegar de surpresa. Nós estamos aqui na sala da capelania, fica à vontade. Quando eu cheguei aqui para ministrar o módulo no Rancho da Lua em Demerval Lobão, eu estava ali me preparando e vi você conversando com outro companheiro, um aluno seu também formando. Você estava falando um pouquinho da realidade da sua casa. Depois a gente vai falar da sua trajetória, como é que você fazia para entregar os seus trabalhos e tudo isso. Mas conta um pouquinho de que cidade que você é e como é que é o seu contexto, a sua casa, para que o ouvinte entenda.
Rapaz, na verdade eu sou do Maranhão, né? Eu moro num povoado da cidade de Fernando Falcão, se chama Sítio dos Arruda, o povoado que eu moro. E lá é um povoado simples, na verdade, né? Um povoado bem simples mesmo. Uhum. E eu moro, meu contexto é... Eu moro, minha casa é uma casa de palha, né? Eu construí minha casa, eu mesmo fiz o tijolo, né? De barro, construí com a ajuda de irmãos, pessoas que ofertaram na minha vida, consegui construir minha casa, mas até hoje ela é coberta de palha, né? Tem passado o piso dentro, piso queimado mesmo, rebocada. Então a gente vive lá, mas é algo muito, muito bom, muito gratificante. Tem algumas dificuldades? Tem, né? Questão de trabalho é uma das dificuldades. Mas a coisa melhor que tem a gente morar no sertão, pelo menos pra mim, né? É porque é um lugar tranquilo, é um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, é um lugar que as pessoas são acolhedoras mesmo, que recebe você. Não importa se ela conheça você, se ela não conheça, ela nunca vai lhe negar um copo de água, né? Então é muito, muito bom morar lá. Eu, pelo menos, particularmente, eu gosto de lá, né? E eu não pretendo sair de lá, não.
Que bom. E eu vi também, então, você que está nos acompanhando agora pela Rádio Transmundial, essas são as histórias do sertão do Brasil. Um povo acolhedor, um povo carinhoso, um povo simpático, e nós estamos aqui ministrando um módulo de capelania da Rádio Transmundial a esses alunos aqui. Mas me fala um pouquinho, Lidona, eu estava falando com a Claudete, sobre essa sua luta saindo de uma cidade. Parece que tem uma história que você pegava bicicleta, depois moto, para entregar um trabalho, que você ia numa lan house. Que história que é essa?
Rapaz, é meio complicado, né? Porque como lá para nós no sertão não tem internet, né? A internet antigamente era só na escola que tinha, então o acesso era muito pouco. Eu também nessa época não tinha celular. Então comecei a estudar aqui, foi um desafio muito grande. Graças a Deus hoje eu tô vencendo, né? Mas era muito complicado para mim enviar meus trabalhos. Às vezes eu tinha que vir até Barra do Corda, que fica a 96 km do povoado que eu moro, para eu poder enviar um trabalho. Quando então, era feito tudo na mão mesmo, eu tirava uma foto, enviava a foto do trabalho. Aí quando tinha os módulos, que eu tinha a oportunidade de vir, né, e ver o módulo, era que eu trazia os trabalhos, entregava tudo escrito na mão. Essa foi uma parte da trajetória, minha caminhada, né? Mas graças a Deus nunca deixei de entregar nenhum trabalho. Sempre tive ali em dias, mas é verdade mesmo, tem uma história aí por trás.
E tá vendo? Você que tá aí, olha, veja, talvez você tenha todas as oportunidades da vida. Você tem uma faculdade perto de você, você tem uma escola, e muitas vezes a gente não valoriza aquilo que nós temos. E pessoas que estão aqui, né, com esse sorrisão no rosto, grato a Deus por tudo. E tem uma outra coisa também que me impressiona. Primeiro, eu queria que você falasse, você participou ali de algumas aulas da capelania, como é que foi, mas também como é que foi para você essa trajetória? Você já tinha ouvido falar de capelania ou não? Como é que foi para você receber isso?
Rapaz, eu nunca tinha ouvido falar em aula de capelania, não. Até eu tava comentando com um dos meus colegas, rapaz, o que que é esse trem de capelania aí? Porque capelania lá no povoado que eu conheço, né? Aí falar, não, capelão lá no povoado que eu conheço é um macaco, né? Aí eu fiquei me perguntando, o que que é isso, capelania? Aí o menino tava me explicando, né? Mas quando eu realmente comecei a assistir os primeiros momentos da aula, eu fiquei surpreso e surpreendi mesmo e fiquei muito interessado. A questão da aula da capelania, assim, a maneira, o modo de se trabalhar, assim, de alcançar o povo, me interessou muito. É algo que realmente abriu meus olhos, assim, né? E, assim, realmente para buscar, assim, conhecer mais, porque é uma forma mesmo de, muito assim, literal, de alcançar pessoas por meio da capelania. É uma aula muito interessante.
Dono, mas conta pra gente agora o que que representa pra você o Pró Sertão, como que o Pró Sertão te ajudou, como é que foi a sua trajetória, tipo assim, você falou que lá atrás ingressou, lutou pra conquistar essa sua hoje formatura aqui no curso de missões, mas conta alguns pontos que pra gente seria marcantes, o que que o curso de missões e o Pró Sertão representa na sua vida?
Rapaz, na verdade, a Pró Sertão aqui e o curso hoje é um sonho distante que foi realizado, né? Porque eu sempre tive um sonho de me formar mesmo, assim, me aprofundar mais, assim, nas escrituras, porque eu sempre tive um sonho de ser missionário, né? Ser missionário. E um dia Deus, ele me chamou e eu resolvi responder esse chamado, né? E eu tive bem com clareza de ser um missionário lá no povoado onde eu moro, né? Servir a Deus ali onde eu moro. Mas só que muito dificultoso, né, a questão do dinheiro, do recurso, sempre vem essa questão. Aí, até que um dia Deus deu a oportunidade de eu vir fazer esse curso aqui, um pastor de fora do Rio de Janeiro falou que arcava com esse curso aqui pra mim, perguntou se eu queria vir, eu falei que vinha, né, mas infelizmente ele só pôde pagar o introdutório do primeiro ano, e eu falei, agora Deus, tá nas tuas mãos, se for pra mim fazer, não vai deixar faltar não. E graças a Deus, ele sempre proveu. Mesmo que dava um frio na barriga, 2, 3 dias antes para vir, eu não tinha nada e Deus, ele sempre proveu ali. E hoje, graças a Deus, eu tô aqui concluindo esse curso para a glória dele. E a Pró Sertão aqui vai ficar marcado na minha vida, né? É algo que eu não vou esquecer nunca. Não vou esquecer nunca. Primeiro, porque foi muito difícil eu sair de casa pela primeira vez para tão longe. Eu nunca tinha saído de casa para tão longe. Foi muito difícil eu deixar minha esposa, minhas 2 filhas pequenas, minha família, né? Ah, foi doído mesmo. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Cheguei aqui, eu parecia assim um bicho do mato, né?
Disse que nos primeiros dias você escondeu no quarto e hoje você ri disso, é?
É verdade. Nos primeiros dias, quando eu cheguei mesmo, cheguei aqui à noite, né? Tinha uns alunos que já estavam estudando, então fui pro quarto. Olhei os quartos lá, tinha vaga pra me botar rede no quarto lá. Mas eu olhei, tinha um quarto vago, eu fiquei no quarto sozinho. Por três dias, o pessoal me chamando e eu, não, vou ficar aqui mesmo. Com vergonha, né? Eu não tinha intimidade com ninguém, eu era muito, muito tímido mesmo, não me abria com ninguém. Com o passar do tempo, Deus foi quebrando isso, porque aqui o curso também ajuda isso, né? Quebrar essa timidez dentro da gente, a gente sai daqui totalmente transformado.
E o que mais marca para você nessa sua trajetória do Pró Sertão agora, referente a amigos? Eu sei que tem alguém lá do seu povoado perto de você que também já fez, que contou, ou então aqui mesmo, seus amigos, quando você está aqui no curso, nesse período que você fica aqui, o que você ouviu de impactante de pessoas que passaram pelos mesmos desafios ou algo parecido como você?
O que mais marca mesmo assim é quando a gente diz assim, ah, eu consegui, né, por mais difícil que foi, porque sempre é difícil, às vezes não é fácil, mas quando diz assim, cara, eu consegui, né, aí aquilo ali marca na vida da gente, porque a gente sabe o que é aquilo, a gente também passou por aquilo ali, ou por algo, né, mais complicado, né, como na minha situação não foi tão fácil estar aqui hoje, não, sinceramente foi uma luta muito grande, chegou vez de eu vir pra cá, pro curso, só com a passagem de vir pra cá. Eu não tinha dinheiro para pagar o curso, a passagem de volta, eu não tinha dinheiro para pagar o módulo. E Deus, quando foi no último dia, Deus me deu dinheiro para pagar os 2 módulos e pagar a viagem de volta. Então foi algo assim, realmente foi um tempo que Deus, ele realmente trabalhou muito a questão da minha fé,
Independência, né?
independência dele mesmo assim, e é algo que eu aprendi e estou aprendendo. Cada dia que passa eu aprendo a ser mais dependente dele, né? Eu não dependo mais de ninguém se não for dele. E em questão dos amigos, cara, é que é uma família que a gente constrói aqui, é uma família. Não tem como não dizer não, é algo que a gente vai guardar mesmo pro resto da vida e sempre vai lembrar desses momentos aqui.
Que história linda, emocionante, né? Eu quero terminar essa entrevista com ele, mas falando também assim, tô sentado de frente para ele, olhando no olhinho dele aqui, mas parece que vem novidade aí, a esposa tá grávida, tá para ter o bebê, mas também parece que existe um pouquinho de dor no coração, porque hoje é um dia tão especial para você, sua formatura, e ela gostaria de estar com você, não é isso?
É verdade, é verdade. Minha esposa tá grávida, tenho duas filhas, uma tem 9 e outra tem 7 anos, né? E foi uma gravidez, né, que a gente planejou mesmo. E temos orado para Deus para que seja um homem, né? Ela tá com 4 meses e ela queria muito vir, eu queria muito que ela viesse também, mas por causa da pandemia a gente achou melhor não vir. Então é com um aperto no coração eu não tá podendo compartilhar esse momento aqui com ela, ter ela aqui do meu lado, né? Participando dessa vitória aqui que Deus ele tá me dando, né? Não só para mim, mas para ela também, porque ela faz parte dessa história, né? Ela nunca se opôs de eu vir para cá, ela sempre me apoiou, né? Então eu queria muito que ela tivesse aqui, mas Deus ele conhece, nada foge do controle dele, e eu entendo isso. Eu fico feliz por ela não estar tá aqui também, né? Mas eu sei que ela vai sentir a mesma alegria que eu estou sentindo aqui. Ela vai estar tá compartilhando do mesmo jeito.
Então fica aqui registrada a nossa gratidão também pela Rádio Transmundial para ela. Como é que é o nome dela?
Carluana Alves do Nascimento.
Pronto, né? Gente, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus continue guiando os seus passos por esse seu trabalho, né, e esse campo missionário.
Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês também.
Obrigado por acompanhar o programa de hoje. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, nos envie um e-mail para capelania@transmundial.org.br ou através do nosso Instagram, Capelão Adriano Cruz. Fica aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão. Apresentação: Pastor e Capelão Adriano Cruz. Realização: Transmundial.